Eduardo, muito boa tarde, obrigado por nos receberes. Queria começar aqui por perceber um bocadinho quem é o Eduardo do ponto de vista profissional, tanto a tua carreira, por onde é que já passaste, tanto como treinador, como eventualmente até como jogador, se tiveste algum passado nessa função, e para que as pessoas também te possam conhecer um bocadinho melhor.
Sim, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite. É um prazer enorme estar aqui a falar de uma coisa que nós todos gostamos muito, que é futebol. Olha, o Eduardo é alguém extremamente profissional, extremamente ambicioso, que sabe muito bem o que é que quer e para onde quer ir, que começou muito cedo, comecei muito cedo a minha carreira, tive uma carreira como jogador muito pouco relevante,
uhum.
Porque cedo percebi que também não ia ter as competências e a capacidade suficiente para fazer daquilo vida, que era o uhum. meu sonho. E então cedo percebi isso e deixei de jogar sensivelmente aos 15 a 6 anos e iniciei o meu percurso como treinador, na altura como treinador adjunto, na formação do Boa Vista com 17 anos.
Uhum.
Pronto, e a partir daí comecei a aprender, naturalmente era um miúdo, ou seja, não tinha bem noção para o que ia,
uhum.
e a partir daí começou-me a contagiar, começou-me a pegar cada vez mais, eu fui crescendo também enquanto homem, depois entrei na faculdade no curso de desporto,
uhum.
e juntou-se ali a tempestade perfeita e fui fazendo uma carreira até hoje, de acordo com aquilo que sempre foram os meus objetivos e felizmente e com muita sorte, posso dizer que sou um felizardo por ter conseguido fazer aquilo que fiz ainda até hoje e ainda falta muito para fazer. Percorri todos os escalões de formação na altura do Boa Vista de campeonatos nacionais, o famoso Boa Vistão, com grandes jogadores, grandes fornadas de jogadores que lá passaram. Nós disputávamos os campeonatos nacionais, íamos às fases finais com Porto, Benfica, Sporting, e fiz um percurso lá de 5 anos, que culminou com a presença ou a permissão de realizar um estágio na equipa principal, onde aprendi muito também e já tinha muitos anos de casa, conhecia bem aquilo que era o Boa Vista. Depois saí e fui para o Salgueiros, para a uhum. formação dos Salgueiros, onde tive 2 anos, um registro diferente, um registro de um clube a querer afirmar-se nos campeonatos nacionais, ou seja, a maioria das equipas no futebol de formação queriam subir aos campeonatos uhum. nacionais, e portanto foi um desafio diferente, foi ali uma situação diferente, vivências diferentes. Fiz 2 anos, culminaram com um adjunto também dos séniores, na altura o Salgueiros 08 nos campeonatos distritais, e chego ao final desse percurso e tomo a decisão que cria outros desafios, cria outras coisas e queria ir à procura do futebol sénior,
uhum.
queria entrar no futebol sénior, no futebol, não digo mais profissional, sim. mas queria outra realidade. E tomei essa decisão, na altura não tinha propostas, não tinha absolutamente nada, saí porque entendia que, entendo ainda hoje e falo disso aos meus alunos, com os treinadores e a quem dou formação e mentoria e por aí fora, que o treinador de formação é um treinador que tem que querer lá estar,
uhum.
tem que sentir aquilo que faz, todos eles, mas o treinador de formação, porque está a lidar com uma fase muito sensível da formação humana e da formação enquanto atleta e futebolista de jovens.
Uhum.
Portanto, a partir do momento em que o treinador entende que já não é ali que quer estar, já não é ali que pertence, deve sair. E na altura eu senti isso e saí, fui trabalhar para outras áreas, nada a ver com o futebol, fui fazendo pela vida, contactos, etc. E aquilo que me surgiu, por isso é que eu digo que sou um felizardo, aquilo que me surgiu foi logo o futebol profissional 2ª Liga.
Uhum.
No Futebol Clube Arouca, a oportunidade de ingressar na equipa técnica do Mister Henrique Nunes. Fizemos esse ano na 2ª Liga, muito novo, mais uma vez. Aprendi muito com essa experiência, estive lá 2 anos, primeiro com o Mister Henrique Nunes e depois com o meu grande mestre, Vítor Oliveira, e aprendi muito, e nomeadamente no 2º ano com o Vítor, foi ele que me moldou, se tu quiseres, porque quem começa assim tão cedo cresce enquanto treinador e cresce enquanto homem, uhum. e o futebol a mim foi uma escola de treino, uma escola, mas também uma escola de vida. Eu cresci nestes balneários, cresci, uhum. fiz-me homem nestes balneários. E estamos a falar de clubes históricos, claro. Salgueiros e Boa Vista. Depois desse período no Futebol Clube Arouca, saio e vou para o A20, para o Futebol Clube A20, como treinador principal. Faço duas épocas e chego à conclusão que não estava pronto para ser treinador principal.
Uhum.
Não tinha aquilo que era preciso, apesar na altura jovem achar que tinha tudo e mais alguma coisa que era preciso, mas não tinha.
Uhum.
E a realidade mostrou-me precisamente isso. E então voltei outra vez um bocadinho atrás e meti na minha cabeça que ia ser o melhor adjunto que pudesse ser e iria recolher o maior número de experiências que pudesse ser. Uhum. Para me tornar principal, e todo o caminho que eu faço a partir daí é com o objetivo claro de ser aquilo que sou hoje, que é treinador principal.
Uhum.
Dando tudo de mim, mas passando pelo maior número de experiências possíveis. E pronto, e faço Nogueirense, faço União de Lamas, faço Valadares, contextos distritais, faço o Fiães feminino também, vou outra vez para a segunda liga para o Varzim com João Eusébio, vou para o Campeonato de Portugal para o Cesarense com o secretário.
Uhum.
Vou para a França com o secretário, onde fomos campeões nacionais e subimos divisão. Venho de França, vou para o Covilhã com o Ricardo Soares, vou para o Moreirense e já sentia há algum tempo que tinha condições para estar na Primeira Liga. Isto porquê? Não por me achar mais do que o que... mas por sentir já.
Uhum.
Que estava a chegar a hora de me tornar treinador principal. Já não me estava a sentir muito confortável.
Uhum.
Mas eu queria dar esse passo fazendo a estrada.
Sim.
Fazendo o caminho, porque entendia que isso me daria as ferramentas necessárias. E então achava eu que já poderia ter estado na Primeira Liga antes.
Uhum.
Para terminar esse percurso. Foi quando foi. Foi com um treinador absolutamente extraordinário. Foi num clube fantástico. Mas cheguei ao final da época e tomei a decisão que mais sentido fazia para mim, que era tornar-me treinador principal, e cá estou eu hoje para fazer o meu caminho como treinador e para fazer pelo menos aquilo que fiz enquanto adjunto como treinador principal.
Pessoalmente, o que é que gostas de fazer? Tens algum hobby, algum tempo livre? O que é que gostas de fazer?
Sim, primeiro a família.
Uhum.
É um pilar fundamental e é algo que eu valorizo muito e que nós na nossa vida muitas das vezes acabamos por deixar um pouco para segundo plano e é um erro. É um erro tremendo e eu acho que é fundamental. Aliás, a minha relação familiar, a minha família é um pilar fundamental naquilo que são os meus objetivos enquanto profissional.
Uhum.
Por isso é que eu costumo dizer que eu não estou disposto a tudo, não vale tudo.
Uhum.
E eu quero ir para o topo, mas é o meu topo. E o topo que faz sentido para mim é o topo onde eu consigo agregar tudo aquilo que me faz ser equilibrado e, por consequência, tudo o que me faz ser treinador. Uhum. Por inteiro. Senão eu vou perder peças, e eu não quero perder peças. De resto, tempos livres. Gosto de ler, gosto de estar com amigos.
Uhum.
Naturalmente a conversa vai sempre cair no futebol, mas gosto de estar com amigos. Infelizmente hoje em dia não é assim tão possível. Gosto de fazer desporto, fazer atividade física. Gostaria de poder fazer mais um desporto em específico que deixei na altura em que passei para treinador, que é o surf.
Okay.
Tenho uma paixão muito grande pelo mar, pela praia, pela natureza em si. Mas uma pessoa muito, muito relaxada, que gosta acima de tudo, gosta de conversar, gosta de estar com os seus e sentir-se calmo. Eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar na confusão e dormir na calma. E eu preciso destes dois equilíbrios, acima de tudo.
Alguma verdade absoluta? Lá está, nós vais fazendo o teu percurso e há coisas que no início parecem super, super diretas e muito fáceis de compreender, mas depois ao longo do tempo, com a experiência, algumas vão caindo, outras vão... Sim. Ficando e fortalecendo. Eu queria perceber alguma desta verdade absoluta que tu já deixaste cair e quais é que são aquelas que continuas a manter ao dia de hoje nesta função específica de treinador?
Eu, começando tão cedo, eu passei por vários contextos e por várias metodologias ou várias interpretações daquilo que seria a melhor forma de treinar.
Uhum.
e como tinha as funções que tinha na altura, eu tinha que me adaptar, eu tinha que tentar perceber ao máximo e tentar executar dentro daquilo que era a norma.
Uhum.
Eu quando comecei, para te dar um exemplo, quando comecei, aquilo que nós fazíamos, em termos da dimensão física do jogar e daquilo que era a preparação mais física para o nosso jogo, fazia muitas corridas, muitas escadas, muito, uhum. muito treino analítico. Lembro-me que nós na altura íamos a correr da Pasteleira, que era onde o Boa Vista treinava, na formação íamos a correr para o Parque da Cidade, fazíamos circuitos analíticos lá, de subir bancos e descer bancos e rampas uhum. e não sei o quê, e depois vinhamos a correr novamente, ou seja, esta era o que imperava. Depois o futebol foi-se alterando, foi-se mudando e nós próprios temos que nos ir moldando e temos que nos, aliás é uma das tarefas fundamentais do treinador é isso, é estar constantemente atento àquilo que são as tendências evolutivas do jogar e do treino
uhum.
e estarmos constantemente a atualizar e constantemente a adaptar os nossos comportamentos, por isso é que nós falamos que a nossa ideia de jogo existe, mas ao mesmo tempo não existe, porque todos os dias nós podemos acrescentar qualquer coisa, todos os dias nós podemos fazer mais qualquer coisa.
Uhum.
E portanto eu passei por várias, e o que imperava era, por exemplo, esse tipo de trabalho, uhum. uma liderança muito autocrática, uma liderança muito vincada, muito uhum. impositiva, aquela cultura do homem, está aí o homem,
uhum.
e portanto era muito isto, e nós sentíamos e fazíamos sentir isto aos jogadores, e depois foi começando a diluir essa tendência, a entrar outro tipo de metodologias,
uhum.
mais táticas, mais jogadas, os jogos reduzidos, a priorização tática, etc., e as lideranças mais, menos autocráticas, mas mais partilhadas, as, uhum. as lideranças mais interativas, se quiseres.
Uhum.
E eu... comecei nessa fase a dar valor a uma coisa que o professor Manuel Sérgio diz e para mim é uma das tais verdades absolutas, que é o homem que treina ou a mulher que treina e depois é que vem o jogador.
Uhum.
E levo isso um bocadinho mais além, porque nós falamos muito do jogador e realmente o jogador é o mais importante no futebol, e quem pensar o contrário está a dar passos para não ter tanto sucesso, mas é o homem e a mulher que também são treinadores,
uhum.
é o homem e a mulher que também dirigem, seja dirigente de clube, seja dirigente enquanto árbitro, são homens e mulheres que atuam, e isso levou-me a ter uma aproximação muito grande a áreas como o coaching, uhum. como o PNL, como a detecção da mentira, como a comunicação, a linguagem verbal, para eu conseguir antecipar cenários. Comecei a sentir essa necessidade. E lembro-me perfeitamente, nos primeiros anos no futebol profissional, chegar à beira do treinador e dizer assim, eu não consigo chegar ao jogador. Eu não consigo perceber. Para mim, ele tem 30 camadas antes de ser o homem que realmente é. E eu fui tentar, de outra forma, entender o homem. O facto de ter, por exemplo, trabalhado noutras áreas, nos restaurantes, nos cafés, em discotecas, etc., em que tu lidas com pessoas,
uhum.
E eu pensava muitas das vezes, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu quero é futebol.
Uhum.
Isto não é futebol. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu preciso trabalhar, preciso disto. Mas isto não tem nada a ver com o meu objetivo. E comecei a relacionar conceitos. E essa verdade absoluta do homem, ou da mulher primeiro, foi fundamental para mim. E durante esse trabalho todo, eu adaptava tudo ao futebol. Condicionava tudo para o futebol. Eu estou a atender pessoas, então vou-me relacionar com pessoas.
Uhum.
Que é para depois me poder relacionar com a pessoa que joga, com a pessoa que dirige. E isso é uma das verdades absolutas que eu mantenho até hoje.
Faz sentido. Em termos de criação da tua própria equipa técnica, e vais ter que o fazer... em breve, esperemos que sim, mais tarde ou mais cedo. Eu queria perceber, da experiência que tiveste até hoje, que tipo de funções é que não abdicas enquanto treinador principal, quem é que queres ao teu lado e que áreas de intervenção é que consideras mais importantes ou determinantes para que as coisas corram bem e consigamos levar a equipa para todos no mesmo caminho.
Sim, eu naturalmente que defendo que as equipas técnicas devem ser fortíssimas.
Uhum.
as pessoas têm que ser extremamente competentes, extremamente capazes, e depois têm que ser da minha confiança, obviamente. Depois, eu sei exatamente as posições que quero uhum. numa equipa técnica. Não tem necessariamente que ser uma pessoa por cada uma dessas posições.
Sim.
Se puder ser, melhor, mas não tem que ser necessariamente. Isto porquê? Porque nós temos que olhar, nós não nos podemos fechar uma bolha e pensar só no que nós queremos, uhum. no que nós achamos, no que são as nossas ideias. As nossas ideias, aquilo que nós somos, é sempre colocado em contexto. Eu aqui contigo sou uma coisa, uhum. quando chegar a casa com a minha família vou ser outra.
Uhum.
Portanto, há coisas que se mantêm, a essência mantém-se, mas o contexto vai ditar muito daquilo que tu vais à procura e que tu vais ser. E portanto, se eu puder encontrar numa pessoa condições para me fazer duas funções,
uhum.
ótimo, ótimo, estou a rentabilizar recursos. E nós depois sabemos o contexto hoje em dia daquilo que é o contexto financeiro, acima de tudo, das equipas de futebol, e obviamente que um treinador não é indiferente a uma situação dessas e tem que perceber que eu não posso abdicar de um projeto só porque quero seis elementos na minha equipa técnica e o clube em si não tem condições para ter esses seis.
Uhum.
Então aquilo que é o meu trabalho enquanto treinador é procurar pessoas leais, de confiança e com capacidade, com competência, para ter o número mínimo de funções que eu acho que são necessárias para o sucesso, sendo que eu sou daqueles treinadores que estou lá para trabalhar.
Uhum.
Portanto, eu diria-te que para mim é fundamental um treinador adjunto e jogador de futebol,
okay.
para ir buscar um bocadinho aquela pouca experiência que eu fui, e eu ao longo dos anos lidei com vários ex-jogadores de futebol dentro de equipas técnicas e reconheço a grande importância que eles têm. Uma pessoa única e exclusivamente responsável pelas questões físicas
uhum.
do rendimento. Se essa pessoa tiver condições para trabalhar também na análise e na observação, ótimo. Se não, terá que ser uma pessoa específica para análise e observação, e depois um treinador de guarda-redes, que eu costumo dizer que é o segundo treinador para além do treinador principal.
E que tipo de conclusão é que retiras daquela experiência que foste tendo em termos de liderança? Falaste há bocadinho dessa questão autocrática, dessa liderança mais partilhada. Como é que tu te vês a ser enquanto líder e como é que queres que os teus adjuntos também sejam para os jogadores? E depois, dentro desta pergunta, que responsabilidade é que lhes dás? És uma pessoa que dá margem ou que retira?
O treinador tem que estar constantemente a treinar.
Uhum.
Se não estiver a treinar em contexto, está sem contexto, mas tem que estar a treinar.
Uhum.
Eu tenho que estar a trabalhar para. E eu penso que isso é o passo fundamental para o treinador ser mais capaz e estar mais preparado para os contextos que vai encontrar. Portanto, eu diria que a minha liderança é uma liderança muito... não é uma liderança autocrática,
uhum.
de todo. Terá que ser, se eventualmente for necessário, mas aquilo que é a minha experiência e aquilo que a minha experiência me diz é que tu, em determinados patamares, tu não deves ter uma liderança autocrática, porque isso cria desgaste.
Uhum.
E tudo que seja situações de desgaste, para além daquela que é a mais clássica, que é o resultado,
uhum.
Se tu tens um tipo de liderança que ainda acentua mais essas situações, tu vais acabar por perder o grupo mais tarde ou mais cedo. Portanto, a minha liderança é uma liderança muito, muito tranquila,
uhum.
muito à base da confiança, da responsabilização, e de transmissão de valores que para mim são fundamentais. Porque, Gonçalo, se tu ganhas o homem que joga, o jogador vai-te chegar mais tarde ou mais cedo. E tu podes-me dizer assim, mas no futebol não há muito tempo. É verdade. Mas um bocadinho como aquilo que eu estava a dizer há pouco, o que eu penso é, nós vamos para um projeto e vamos fazer o melhor que podemos, o melhor que sabemos, para atingir os resultados e para valorizar os jogadores que lá estão, os homens que jogam que lá estão. Se nos, de certa forma, o projeto é interrompido, por iniciativa própria ou de outros, o que nós fizemos ali é o nosso trabalho, é aquilo que nós entendíamos que devíamos ter feito para aquele contexto. E a partir daí estamos preparados para abraçar outro contexto. Portanto, fundamental, liderança partilhada, relação com a equipa técnica, liberdade, com responsabilidade, obviamente. Falo muito com a equipa técnica, não sou uma pessoa separada da equipa técnica. Falo muito com a equipa técnica, obviamente que a última decisão é sempre minha, como é óbvio, faz parte daquilo que são as minhas competências, das minhas responsabilidades, mas é uma liderança muito partilhada com os restantes elementos, varia, muita liberdade, mas todos temos um fio condutor, todos sabemos o que é que queremos, todos sabemos para onde é que temos que ir. Não faz mal, eu ouvi muitos treinadores e partilho da mesma opinião, dizer em balneários, não faz mal haver aqui jogadores que tenham diferentes objetivos. Não faz mal nenhum, desde que tenhamos todos a um comum. Agora, tu podes ter outros objetivos. E na equipa técnica é exatamente a mesma coisa. Nós podemos ter outros objetivos dentro de uma equipa técnica adjuntos com outros objetivos. Mas temos que ter um objetivo comum. E esse objetivo comum faz parte desta microfamília que está ali constituída para trabalhar. E eu, enquanto adjunto, tive esta situação. Ou seja, eu tinha outro objetivo, mas nunca permiti que isso interferisse com o meu trabalho diário, nem nunca deixei de informar as pessoas responsáveis desse objetivo. Portanto, por isso é que eu te digo, confiança, lealdade, partilha, totalmente a favor da partilha, e liberdade com responsabilidade. Toda a gente sabe o que é que está a fazer. Depois trabalhamos outras coisinhas, que depois podemos falar sobre isso, que metodologias comportamentais, eu enquanto líder, marco o tom. Só que esse tom não é marcado porque me lembrei. É marcado porque foi conversado antes. E todos eles têm que alinhar pela mesma... Eu, se quero transmitir uma cultura de vitória, eu, se quero transmitir rigor, exigência, eu não posso, ao primeiro resultado que não seja uma vitória, fundamentalmente, por exemplo, em casa, eu não posso aparecer da mesma forma como se aquilo tivesse corrido tudo bem. Não, eles têm que perceber, sem me criar desgaste a mim enquanto treinador, que se eu vou para lá chutar baldes e por aí fora, já estou a criar desgaste, eles têm que perceber, sem criar desgaste para mim, que alguma coisa não está bem e aquilo não é o caminho. E isso faz por essa comunicação, fundamentalmente não verbal, que as pessoas sentem, as pessoas interpretam e percebem. E a equipa técnica tem que estar em consonância com isso também.
Como é que aproveitas o tempo? Neste momento estás numa fase de transição. Queria perceber, este tempo é aproveitado tu contigo, num estudo e num planeamento e numa preparação de um próximo projeto, ou gostas de preparar também com as pessoas que acreditas que vão estar ligadas a ti num próximo projeto? Que foco é que tens neste período de transição?
Eu treino muito e trabalho muito. Às vezes em brincadeira até costumo dizer que trabalho mais neste momento do que trabalho quando tenho clube. Isto porquê? Porque por vários fatores. Eu entendo e bebi muito disso com aquela pessoa especial, o meu grande mestre, que te falei há bocadinho. Eu entendo que uma das principais características, ou a característica fundamental para um treinador, é a independência. E tu, para conquistares essa independência, seja independência financeira, seja independência de objetivos, seja independência de definir um rumo, definir um caminho e trabalhares para isso todos os dias, tu, para conquistares essa independência, dá-me trabalho. Dá-me trabalho. E é isso que eu faço nos momentos em que não estou com o clube, é trabalhar muito. Por isso é que eu, para além de treinador, também sou formador. Quer de cursos de treinadores, quer formações, sou mentor também de treinadores, porque quero trabalhar e gosto de trabalhar, gosto de acompanhar os treinadores, e defendo que o treino do treinador é fundamental, fundamental. E eu próprio faço esse treino comigo. Eu falo muitas vezes sozinho, por exemplo. Eu, se vou com o carro de um lado para o outro, eu vou a falar sozinho. E o que é que eu vou a falar? eu vou a ter reuniões com presidentes, eu vou a ter palestras com jogadores, eu vou no carro para ir ter com os meus jogadores depois de ter perdido, depois de ter ganho, eu vou a preparar aquilo que é o treino, eu vou a falar em português, em espanhol e em francês, eu vou, ou seja, é este o nível de preparação uhum. que eu acho que deves ter se queres estar pronto para os desafios que possam surgir. E integrar a tua equipa técnica para vocês limarem e para nós termos uma ideia muito mais clara daquilo que são os nossos objetivos, daquilo que são as nossas dificuldades e o que é que nós podemos melhorar para nos tornarmos mais e mais fortes, melhores e mais fortes.
Enquanto treinador, e voltando novamente aqui à parte mais metodológica e mais técnica, sentes que és um treinador mais ofensivo, mais defensivo, tens algum momento de jogo preferencial ou de alguma forma adaptas-te e gostas de e és capaz também de trabalhar independentemente do contexto?
Olha, para mim é fundamental que o treinador saber o que é que quer uhum. e possa fazer aquilo que quer, mas também tenha a capacidade de fazer aquilo que é preciso. Para mim era muito simples, por exemplo, eu chegar-te e dizer-te, olha, eu sou um treinador que joga assim, uhum. sou um treinador que preciso disto e disto e disto para ser treinador, para trabalhar. Isto era é uma posição de conforto, na minha ótica. Eu não vejo o treinador assim. Eu vejo o treinador como alguém que sabe o que quer, tem tudo definido, tudo preparado, mas também sabe o que é preciso fazer.
Uhum.
E porque senão eu dizia-te assim, olha, sou treinador para entrar de início da época. Só.
Uhum.
Porque tenho tempo para preparar aquilo que quero e tal e não sei o quê. E eu não defendo isso. Eu acho que o treinador, se nós somos tão bons treinadores em Portugal, nós somos tão bons e damos provas disso cá, apesar de não se falar muito nisso, infelizmente, mas damos muito também provas disso fora, e aí já se fala mais, precisamente por causa disso, porque temos essa capacidade de, eu sei o que é que quero, mas olho para o contexto, mas também sei o que é preciso,
uhum.
o que é que eu tenho que fazer para este contexto. Se tiver que deixar de parte algumas dinâmicas, algumas situações ofensivas do meu jogar, uhum. porque olho para aquele contexto e digo, neste contexto, para rentabilizar e para ganhar, porque o futebol é para quem ganha, e para ganhar, eu se calhar tenho que ir à procura de outras dinâmicas.
Uhum.
E isso vai me enriquecer a mim enquanto treinador, vai enriquecer o meu modelo, a minha ideia de jogo, que naquele contexto era aquela. Noutro contexto, vai sofrer alterações. Por isso é que nós estamos sempre a crescer e sempre a evoluir. O treinador que tem esta predisposição e esta abertura, acredito eu, estará muito mais próximo do sucesso.
E de que forma é que tu achas que o treinador pode influenciar o jogador? Portanto, falamos do comum, aquele treino coletivo, 11 para 11, aquela malta toda a treinar ao mesmo tempo. Temos também, hoje em dia, mais em voga o treino individual, muito focado também na parte mais técnica. Queria perceber que outras formas, além destas, e também as utilizas para influenciar o jogador em todos os momentos para que ele possa, no final, operacionalizar e trabalhar da forma como tu queres que ele trabalhe.
Essa é a grande questão, não é? Uhum. Aquilo que tu fazes para influenciar os jogadores. Essa é o nosso grande desafio.
Uhum.
É conseguir, através da nossa ideia, do nosso perfil, daquilo que nós queremos influenciar, incutir nos outros. E isso tem, fora do futebol,
uhum.
tem nomes. O encantamento, a persuasão, técnicas de linguagem corporal que fazem com que eu aqui comece a fazer determinados movimentos e por contágio, tu inconscientemente vais começar a fazê-los.
Uhum.
Ou seja, são várias situações que tu podes trabalhar. Agora, num contexto muito mais centrado no futebol, para mim é fundamental que os jogadores façam todos as mesmas coisas.
Uhum.
Eles sintam que fazem todos a mesma coisa. Ninguém está fora do processo, ninguém trabalha coisas diferentes, toda a gente faz a mesma coisa. E isto pode parecer uma coisa relativamente simples de se dizer,
uhum.
mas em termos de operacionalização não é assim tão fácil.
Uhum.
E por isso é que isto dá tanto trabalho e é tão apaixonante, precisamente por causa disso. Para tu conseguires, através daquilo que tu dizes, através daquilo que tu és e através daquilo que tu fazes,
uhum.
criar esse contágio, porque tem que bater tudo certo. Não me adianta estar a ter um discurso se depois, na prática, eu não vou aplicar aquilo. Não me adianta estar a incutir ou tentar incutir nos meus jogadores coragem, se depois eu tenho medo. O jogador é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E percebe tudo. Portanto, nós temos que perceber antes dele. E temos que fazer esse trabalho de antecipação. Nós temos que saber o que é que vamos dizer, como vamos dizer, quando vamos dizer, a quem é que vamos dizer e porquê é que vamos dizer. E de que forma é que vamos dizer. E isto sim, já te mostra o grau de preparação que é necessário ter. Cada exercício que é feito com vários objetivos. Um deles, a comunicação que tu tens no treino, por exemplo. Tu não podes ter padronizado, digamos assim, o teu feedback para determinado exercício e depois ires alterando isto em função da equipa que está a defender ou da equipa que está a atacar ou do jogador A, do jogador B. Todos eles, coletivamente, têm que ouvir a mesma coisa. Sabendo tu, de antemão, que se calhar o fulano A ou o fulano B reage de forma diferente a um estímulo diferente. Mas isso tu depois vais fazer pessoalmente. Tal trabalho individual. Uhum. Por isso depois vais fazer de outra forma. Suporte de vídeo também é fundamental para cativar o jogador, para incentivar o jogador, para o jogador realmente perceber aquilo que muitos dizem que o vídeo é um sistema de punição. Eu não vejo as coisas tanto dessa forma. O jogador quando erra, são poucos os jogadores, então ao mais alto nível, são poucos os jogadores quando erram não sabem que erraram. Uhum. Eles sabem que erraram, tu não lhes precisas dizer como é que eles erraram, que eles sabem. A questão é, o que é que eles podiam ter feito para não errar? É isso que eles querem saber.
Uhum.
E é isso que hoje em dia o jogador também te questiona, também te pergunta, também vai tentar saber porque é que as coisas são feitas. E isso é fantástico para nós, treinadores. Fantástico. Porque lá está, cria o jogador com esse tipo de mentalidade, inconscientemente está a criar pontes. Porque ele está a vir ao teu encontro. Nós temos é que aproveitar isso.
E quais é que tu achas que são as principais diferenças entre entrar num clube no início da época, como falaste há bocadinho, que há muito tempo, ou pelo menos há mais tempo a trabalhar, e entrar diretamente a meio do período competitivo, quando for, durante a competição?
Há diferenças muito grandes. Uhum. Primeiro, tu quando vais de início, quando entras de início, tu tens tempo para fazer um estudo daquilo que existe.
Uhum.
Normalmente tens a oportunidade, ou não, uns mais, outros menos, mas de fazer contratações de acordo com aquilo que tu pretendes.
Uhum.
E tens uma fase da época que é fundamental para a transmissão não só do teu modelo, das tuas ideias, mas também de todo o padrão de comportamento, todo o padrão de mindset, de foco que tu queres para a tua equipa, que é para a época.
Uhum.
Quando tu entras a meio, tu tens que ter uma capacidade de absorção e uma capacidade de observação tremenda, porque tu chegas e tens que rapidamente perceber tudo aquilo que se passa.
Uhum.
E tens que te pôr a par de tudo aquilo que se passa. Daí a importância das equipas técnicas, porque são dois olhos a ver e a observar, é diferente de teres 10, 12 olhos.
Uhum.
Portanto, é fundamental esse tipo de trabalho. As formiguinhas, como eu costumo chamar, começam logo a espalhar por todo lado e a recolher informação, recolher tudo para trazer a ti. Tu próprio vais tratar de te informar, mas em contexto.
Uhum.
Eu não sou muito daqueles treinadores que entra a meio e vai ligar para A, para B, para C, para tentar saber como é que era, como é. Não, só, eu acho que isso só confunde. É lá. Mas para tu fazeres isso lá, tens que ter outro background,
uhum,
que é conseguires olhar para uma pessoa e conseguires perceber através da sua linguagem e da sua comunicação o que é que se passa em linhas gerais, o que é que se passa ali. E isso permite atalhar muito mais. Depois vais fazer o teu trabalho naturalmente e estás sempre a receber feedbacks, a receber informação e vais catapultar as coisas. Obviamente que há contextos que é mais facilitado este trabalho. Porquê? Porque há uma ruptura total,
uhum,
e é explícita que não há resultados, que havia ali empatias, que não... Isto é muito mais fácil porque tu chegas e colocas ar novo, colocas uhum. tudo novo, sem problema nenhum. Quando não é bem assim, quando não é bem assim, nós sabemos que acontece muitas vezes, quando não é bem assim, o teu grau de atenção, o teu grau de adaptação tem que ser muito maior. E eu defendo que nós devemos ir sempre um bocadinho à boleia uhum. e depois transformar para nós. É, acho que é a melhor solução.
Dentro desta vida de treinador há muitos momentos difíceis, como é óbvio também. Eu queria perceber quais é que foram os momentos mais difíceis para ti e, acima de tudo, o que é que as pessoas não veem que o treinador passa e para ti especificamente, que tipo de situações é que passaste?
Sim, obviamente que ao final de quase 20 anos
uhum.
há muitas situações boas, ou melhor, há muitas mais boas do que más. Por isso é que eu te disse no início que era um felizardo.
Uhum.
Mas também há momentos difíceis. Um momento da derrota é um momento que não é fácil
uhum.
para qualquer treinador, não é fácil. O momento de tu perseguires um objetivo e não conseguires, ouvires o não, se bem que eu tenho um perfil de, eu dizia isto muitas vezes no início, que eu chateava toda a gente. Eu pegava no telefone e chateava toda a gente e tentava.
Uhum.
Atenção que na altura estamos a falar, não havia redes sociais, não havia nada disso. Era pegar no telefone e bater às portas ou pegar nas coisas e meter no autocarro ou meter no comboio, seja o que for, e ir lá bater à porta e deixar lá as coisinhas e tentar uhum. falar com as pessoas. Eu fazia muito isso. E havia, obviamente, muita gente que, e ainda hoje é assim, se tu reparares, há muita gente que tem uma dificuldade tremenda em dizer não.
Uhum.
E eu naturalmente apanhei muita gente assim, porque quando tu pedes estás sujeito
oh.
e enquanto eles não me dissessem o não, eu não largava
uhum.
e houve alguns que eu dizia, é preferível que me diga agora não. Eles diziam, ah, eu vou ver, eu vou pensar e tal, e eles diziam-me isso e eu dizia, mas vai mesmo? É que se não, diga-me já que não, porque eu não vou largá-lo. Eu com empresários, com treinadores, com malta conhecida e não sei o quê, para onde é que é o escritório? E eu agora vou para lá, vou bater à porta. E vou para lá de manhã. E ninguém abre. E agora vou voltar à tarde. E ninguém abre. E amanhã estou cá outra vez. E tentar mandar mensagem, tentar telefonar. Passei muito com muitas coisas destas.
Uhum.
E por isso é que eu digo aos treinadores mais novos e à malta que está a começar, batam às portas, lutem por aquilo que vocês querem, o não é sempre garantido, e se não conseguirem, deitem as portas abaixo, mas trabalhem para lá chegar, façam aquilo que vocês podem para lá chegar com respeito, com humildade, mas com convicção de vocês querem, vão à luta. Um dos maiores medos das pessoas, e é um dos meus também, e partilho isto aqui com vocês sem problema nenhum, é o medo da morte.
Uhum.
E eu então digo assim, se nós treinadores dizemos aos nossos jogadores que isto só acaba quando o árbitro apita,
uhum.
então nós, no nosso plano de vida, naquilo que nós queremos para a nossa carreira, para a nossa vida, isto só termina quando nos apagam a luz. Não vamos ser nós a dizer, isso pronto. E essa coisa que a pandemia veio mostrar é que a luz pode apagar de repente e nós nem damos por ela.
Em termos de contributos, tu também tiveste aqui alguma ligação académica, estás muito ligado àquilo que é o ensino, tanto formação, mentoria, como já falaste. Eu queria perceber, qual é que tu achas, balanceando aqui um bocadinho, pondo dos dois lados da balança, entre o contributo formal, este contributo mais académico eventualmente, e o contributo mais empírico, aquilo que nós vivemos no campo, o tal cheiro de balneário, qual é que tu achas, balanceando, que tem maior impacto naquilo que é a formação do treinador?
Eu hoje em dia dou muita formação, falo com muitos treinadores, faço mentoria a muitos treinadores, etc. Mas para mim, das vivências todas académicas que eu tive, uhum. o mais importante sempre foi a parte prática.
Uhum.
Sempre foi a prática. E eu, lá está, é como eu te digo, eu fui sempre conciliando as duas. Mas se tivesse que dar algum peso extra, se me tivesse que dedicar ou deixar, que eu faltaria muitas aulas, faltaria muitas aulas para os treinos, faltaria muitas aulas para ir ver jogos, faltaria muitas coisas. Porque sempre que eu percebia que tinha que deixar ali alguma coisa, então vamos para a prática. Porque é a prática que te dá tudo, é lançarem-te para a fogueira, é tu tens que encontrar soluções quando nem sequer sabes que as tens e tens que ir. A teoria é forte e é bom para suportar o conhecimento, ok? A teoria é forte e é bom para quando tu tens que transmitir este conhecimento. Agora, é uma base, é um ponto de partida, a prática é tudo, é fundamental. E eu nas minhas formações e nas mentorias, e quem está comigo sabe disso, eu sou extremamente prático. Eu, por exemplo, eu costumo dizer, eu nas minhas formações não há artigos. Eu não coloco lá artigos, não ponho lá nada disso, porque quem quiser artigos hoje em dia vai à net e tira os artigos e é fácil, não preciso ser eu a fazer isso. Mas aquilo que vai é as minhas vivências, aquilo que vai é a minha experiência, aquilo que vai é naturalmente alguns exemplos com autorização dos treinadores com quem trabalhei, como é óbvio, alguns exemplos daquilo que foram as vivências práticas. Eu estou a falar sobre um exercício, estamos a operacionalizar um modelo de jogo, estamos a criar um microciclo e uma unidade de treino para trabalhar determinado dia da semana de acordo com o nosso microciclo. Vai a teoria toda do que é necessário e o que não é necessário. Pelo meio vão coisas que não estão na teoria, mas que nós sabemos na prática que são fundamentais. E depois vai um exemplo prático. Não vai uma citação, vai um exemplo prático daquilo que é feito. Isso para mim é fundamental, a prática é fundamental.
E que estratégias é que tu tens usado ultimamente? Estás nesta fase de transição para entrar em breve. Como é que achas que o treinador se deve posicionar hoje em dia para conseguir eventualmente, mais tarde ou mais cedo, uma vez mais, ter a oportunidade e poder entrar neste mercado competitivo que é?
Olha, tu como treinador tens que saber posicionar neste meio. E tens que escolher. Tens que fazer escolhas. Para mim não faz sentido, da mesma forma que nós sabemos que não faz sentido eu criar um modelo de jogo que não tenha nada a ver comigo. Ok? Tem que ter a ver comigo, senão não vou criar o tal efeito de contágio. Eu também tenho que escolher uma forma de ser, uma forma de estar neste meio. E é aquela que eu escolho e é com aquela que eu me sinto confortável, defendendo determinados valores e estando de uma determinada forma. Um bocadinho como eu te dizia há um bocadinho, não vale tudo. Eu sei exatamente o que é que quero, mas também sei exatamente o que não quero e o que não estou disposto a fazer. Se há outras variantes desta forma de estar, eu respeito, mas não concordo com elas. Se tu consegues ter todas as oportunidades que se calhar gostarias de ter, digo-te já que não.
Claro.
Agora, para mim é fundamental eu olhar nos olhos da minha mulher e da minha filha e ter a consciência tranquila. Para mim é fundamental eu dormir à noite de consciência tranquila. E isso para mim é a mais-valia, ou a maior mais-valia que um treinador pode ter. Independência, consciência tranquila, saber quem é, saber o que quer, identidade, e trabalhar de acordo com isso.
Algumas, como é óbvio, temos alguns players e algumas pessoas que se movimentam também e que nos ajudam a movimentar-nos. Qual é a tua relação com estes empresários, com estes agentes? Sentes que é importante ter alguém, sentes que é importante estar presente junto de alguém? Como é que farias e que conselho é que darias às pessoas que também se querem posicionar?
Sim, o networking hoje em dia é fundamental. Tu tens que ter uma rede de contactos alargadíssima para conseguires atingir determinados objetivos. Repara, todos os agentes no futebol são fundamentais, todos eles. E obviamente que os agentes, os empresários, também não fogem deles. E são pessoas fundamentais também naquilo que é o processo e na evolução da própria indústria e do próprio mercado que é o futebol. Naturalmente que tive contacto com diversos agentes, diversos empresários. Aquilo que eu fiz foi, quando tomo esta decisão, olhar e perceber com quem ou com quais mais me identifico. Voltamos outra vez, é o homem que é a gente, ou seja, com o qual me identifico mais, quais é que partilham os mesmos valores do que eu, quais é que têm uma perspectiva de posicionamento no mercado semelhante à minha. Então é com esses que eu tenho interesse em trabalhar, é com esses que eu vou falando regularmente e que naturalmente fazem o trabalho que muito bem eles fazem. para que possa haver as oportunidades de fazer aquilo que mais amo e aquilo que mais gosto no futuro mais próximo.
Sendo a Foot Magazine uma plataforma que claramente mete e que coloca os treinadores em contacto com esse contexto direto, profissional, eu queria te perguntar qual é a influência que tu achas que nós podemos ter na formação e, acima de tudo, também nesse apoio aos treinadores.
É fundamental e é muito bom que exista. É muito bom que exista. Nós hoje em dia está relativamente espalhado, digamos assim,
uhum.
o conhecimento, as plataformas e os locais onde tu podes aceder a isto e aquilo, mas o que nós não vemos é um critério, o que nós não vemos é consistência, o que nós não vemos tanto é algo sólido e credível. E aquilo que nós podemos observar na Foot Magazine é precisamente isto, é algo que é feito com critério, é algo que é feito com seriedade e é algo que realmente pode trazer ao treinador ou aportar ao treinador competências e experiências, como falámos há bocadinho, na prática, uhum. no terreno, mostrar-lhes e abrir-lhes essas portas. E isso eu penso que é uma oportunidade que os membros da Foot Magazine têm e devem valorizar, como aqueles que querem ter deviam ir à procura, porque vale muito a pena e é de saludar.
Durante este teu percurso há muita coisa boa também, como falaste há bocadinho, episódios engraçados. Acho que traz sempre para aumentar aqui o mood, acho que é sempre importante, mas lembras-te assim de alguma coisa que possas partilhar connosco? Alguma coisa que o futebol fez também?
Olha, tenho algumas que não posso contar, como é lógico.
Claro, óbvio.
mas opa, tenho várias, como é lógico, ao longo dos anos que fui passando no futebol de formação, tive uma situação, posso contar duas aí, que foi a primeira vez que falei para um órgão de comunicação social, por exemplo.
Uhum.
Foi após um jogo da fase final com o Boa Vista contra o Benfica, que perdemos 5-0.
Uhum.
E eu, quando venho para o balneário, ainda estava a perceber como é que uma pessoa está, como é que um treinador está, quando perde 5-0 aqui. Uhum. Não sabia, era tudo muito novo para mim. Olhava para os jogadores, olhava para os passagistas, e o treinador vem à minha beira e diz assim: olha, vai falar com eles. E eu: com quem? E ele: vai lá falar com os jornalistas. E eu: ok, lá vou eu, sim senhora, vamos lá. Saio, recordo o jogo, a bola e o Norte Desportivo, que ainda existia na altura. Sem fazer a mínima ideia do que acabei de dizer. Basicamente foi atrás das perguntas que eles me fizeram,
uhum.
não é? Hoje em dia, e dou formação e trabalho isso também, a comunicação de treinador, não é bem assim,
uhum.
mas na altura fui atrás, pronto, e disse aquilo que achava que devia dizer, não é? E uma das coisas que eu disse foi que foi altamente injusto o resultado. tu perdes 5-0 e pronto, e foi altamente injusto, difícil de acontecer, mas pronto, mas com aquela irreverência, aquela coisa de... E no dia a seguir, todo contente, lá vou eu, falo com o meu pai, lá vou eu a comprar os jornais todos, tudo, fui buscá-los todos e começo a ler. E aí foi um dos primeiros choques que eu tive, começo a ler e eu não disse isto, não foi isto que eu falei, e não sei quem, não sei como é. E comecei e tive aquele choque de epá, uma situação porreira, e que afinal as coisas não são bem assim. E portanto, estás a ver, eu com 17 anos comecei a perceber estas coisas.
Uhum.
Pá, tive outras situações de, por exemplo, ir para um aquecimento de jogo, também na fase final, ir para um aquecimento de jogo, e quando dou por ela falta-me um jogador. Estamos a falar de juvenis. Falta-me um jogador. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Olhar para o lado, não sei o quê. Falo com outra pessoa que me estava a ajudar no aquecimento. Pá, vai lá dentro, ver se ele está lá dentro. Pode ter ido à casa de banho ou qualquer coisa. Pá, quando eu olho assim, olho para cima, não é? O que é que eu vou fazer? Eu olho assim e está o rapaz sentado com uma rapariga na bancada. Estão lá os dois. Está no aquecer e não sei o quê. Eu, pronto, dá lá um beijinho. Vai embora. Pá, situações dessas, situações que... comentários dos jogadores, como eu te disse há pouco, os jogadores são extremamente espertos, são extremamente astutos,
uhum.
e depois têm saídas que são incríveis. Um dos meus grandes amigos hoje, e uma pessoa que eu gosto muito, é quase como um irmão para mim,
Cândido Costa,
tinha tiradas fantásticas, e eu apanhei como jogador ainda,
uhum.
tinha tiradas fantásticas, mas tive outros também com um sentido de humor tremendo. Eu lembro-me de estar no Cesarense. O Cândido aí era meu colega também de equipa técnica. Lembro-me de estar no Cesarense, pá, e voltei meio, pegava numa bolita e começava a dar uns toques.
Uhum.
Tinha alguma dificuldade, é verdade. Começava a dar alguns toques e tal. E passa um jogador, sem se rir, sem nada, passa um jogador, diz assim: ó prof, está chateado? Não. Eu olho, não. Aí há porrada à bola. Aí há porrada na bola. Opa, comentários destes que te marcam, que te, sabes, é isto. A vida do futebol e o estar no futebol é tão bom por causa disto, por causa destas coisinhas, destas vivências que tu vais tendo. Pá, mas tive muitas mais em França, então. Em França tive várias. No início eu não dominava muito bem o francês,
uhum.
e havia ali duas expressões que eu confundia no início.
Okay.
Uma delas é vas-y,
uhum.
que é vai.
Uhum.
Outra coisa é savien, que é cuidado.
Okay.
E eu confundi as duas. Então o jogador estava com a bola, e eu, savien. Para quê? Para ele correr. Uhum. Só que eu estava a dizer savien, uhum. e eu começava a olhar para todo lado, o que é que se passa? E outras que o jogador estava com a bola, eu dizia-lhe, vas-y, para lhe tentar dizer que ele estava com gente, e ele corria para um lado e apanhava-lhe a bola, falta, e olhava para mim.
Na cima são duas expressões contrárias.
E eu, pá, mas foi giro também, foi engraçado essa questão.
E porquê este local? Queria que dissesses onde é que estamos, primeiro, e o que é que representa para ti?
Sim, olha, este local é um local, traduz um bocadinho aquilo que eu te falava, que é, uhum. que é para já, é de uma pessoa que a mim me diz muito. E depois traduz um bocadinho essa questão de trabalhar na confusão e depois estar na paz, estar na calma, estar uhum. no silêncio. Eu preciso disso. Durante o dia tenho que ter pelo menos sempre dois momentos só meus, uhum. só de paz e sossego. E aqui traz-te isto, traz-te ar livre, traz-te a relva, que a gente não pode estar nela ainda, mas relva, e esta liberdade e esta paz que é fundamental para o meu equilíbrio enquanto homem e enquanto treinador.
E qual é que achas que é o desafio, ou o maior desafio hoje em dia do treinador de futebol?
Tem tantos. Hoje em dia tem tantos. Eu acho que diria-te que foram aqueles que eu já falei. Uhum. A questão da independência.
Okay.
Acho que é um desafio tremendo para os treinadores hoje em dia. A questão da independência. E depois a questão de ser feliz a fazer aquilo que se faz. Aquilo que eu vou sentindo é que as coisas estão tão industrializadas,
uhum.
a cultura de consumismo, a necessidade financeira é tão aguda hoje em dia que tu já não desfrutas verdadeiramente. Há momentos em que tu não desfrutas verdadeiramente daquilo que estás a fazer.
Uhum.
E eu acho que é importante encontrar esse equilíbrio, encontrar esse ponto em que estás a fazer aquilo que gostas, valoriza aquilo que tu gostas, mas também tira prazer daquilo que tu fazes. E se tu fizeres isso, quem está contigo vai começar a fazer o mesmo. E tu tornas-te uma equipa muito mais alegre. E tu vês algumas equipas em contexto competitivo, segunda liga, primeira liga, que tu notas que são equipas alegres. Notas que são equipas que estão bem, estão saudáveis, transpiram uhum. alegria e felicidade, e isso é muito importante hoje em dia.
E tu sentes que a felicidade está na conquista ou está no percurso?
Eu defendo que o treinador, o futebol é para quem ganha.
Uhum.
E não há nada que te dê mais prazer e mais conforto que a vitória. Trabalhar sobre vitórias é incrível.
Uhum.
Agora, tu tens que desfrutar do processo que desenvolves para conquistar essa vitória.
Uhum.
Mas ganhar e perder não é a mesma coisa. E nós não podemos ter uma postura de a cara de quem ganha não é a mesma da cara de quem perde, e depois dizer que o que conta é o processo.
Uhum.
O treinador é avaliado pelos seus resultados. Sempre foi assim, é assim e será sempre assim.
Uhum.
Tens prazer naquilo que fazes, consegues-te adaptar às circunstâncias, consegues rentabilizar ao máximo, então tu vais ter prazer no teu processo. Entendes? Uhum. Agora, eu não sou a favor de tu te divertires no processo e depois perdes. Isso para mim no futebol não existe.
Onde é que te vês daqui a 5 anos?
A ser treinador principal e feliz e realizado.
Algum objetivo, alguma meta que tenhas para ti próprio e que possas partilhar?
Eu quero treinar onde me queiram e onde eu me sinta feliz, onde eu me sinta bem.
Uhum.
E é como eu te disse, eu quero ir para o topo e vou para o topo.
Uhum.
Agora é para o meu topo. Ou seja, para mim o ser treinador é uma forma de ser, é uma forma de estar na vida. Não é uma obrigação.
Sim.
Não é eu sou treinador de primeira, eu sou treinador de segunda liga, eu sou treinador de campeonato de Portugal. Isso para mim não existe. Existe uma diferença entre treinador de formação e treinador de séniores. Isso existe e deve existir. Agora, treinador de primeira, segunda, terceira, existem treinadores felizes, treinadores que se sentem queridos,
uhum.
treinadores que rentabilizam o seu trabalho e se sentem realizados a fazer o que fazem, e há treinadores que não se sentem tão realizados eventualmente. Portanto, esse é o meu objetivo, seja para 4, para 2, para amanhã, para 5 anos, para 10. É isso que eu quero ser. Eu quero ser feliz a fazer aquilo que nasci para fazer.
Que última mensagem é que darias como sendo importante e como sendo determinante até para conseguir lá chegar?
Olha, uma profissional, diversifiquem as vossas áreas de conhecimento, que é fundamental, fundamental hoje em dia. Diversificar, investir, procurar. Se não têm questões financeiras para conseguir investir, vão trabalhar, vão à luta, entreguem-se àquilo que realmente querem, porque senão não faz sentido andar aqui.
Uhum.
Esta é a profissional. A pessoal, respeitem para serem respeitados.
Uhum.
Tenham ambição com humildade. E aprendam junto daqueles que já têm mais experiência, que já cá andam há vários anos, o saber estar. O saber estar é fundamental.
Muito bem. Eduardo, muito obrigado por este tempinho. Obrigado por nos receberes aqui tão bem. E esperamos ver-te em breve, onde te desejarem e onde quiseres e onde te sentires querido. Ok? Obrigado.
Obrigado.